As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Já morreram 209 pessoas em Portugal portadoras do Covid-19. É esta a atualização mais recente da Direção-Geral da Saúde, que refere ainda que o número de infectados aumentou para 9.034, mais 9,4% do que no dia anterior. As autoridades de saúde informaram também que 1.042 pessoas estão internadas, das quais 240 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, numa situação mais delicada. O número de infectados no concelho de Vila Nova da Barquinha baixou de 2 para 1. A confirmação oficial chegou na manhã desta quinta-feira, sendo que um dos casos em equação tinha a ver com uma pessoa que reside atualmente no norte do país, mas que tinha ainda o concelho barquinhense como morada no seu cartão de cidadão. Feito o cruzamento desses dados, está feita assim a correção. Foi Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que confirmou esta mudança para a Hertz, ao mesmo tempo que elogiou o empenho inexcedível da população, forças de segurança, autoridades de saúde e demais instituições.
Hoje de manhã tive também o grato privilégio, como disse, de o senhor delegado de saúde, do doutor José Neves, de me telefonar, afinal, que em Vila Nova Barquinha só há um caso, porque o anterior não estava com o cartão cidadão em Vila Nova Barquinha, mas já estava, nomeadamente, na zona norte do país, e não, ou seja, são estes dados que têm que ser cruzados. Significa que neste momento tenho, em termos de registros, do resumo, um infectado e 12 confinados. Felizmente também o nosso infectado está tratado, tivemos a felicidade também de ser pessoa ligada à saúde, que teve os cuidados bastantes, quer da própria ACES, quer também dos próprios hospitais, nos faz chegar informação, aquela que entendemos suficiente para, numa situação de emergência, podermos acudir. E graças a Deus temos, de facto, uma informação que não é transversal dos territórios, porque também falo com outros presidentes das câmaras, e, de facto, somos privilegiados em termos dos recursos humanos afetos à saúde que temos no nosso território. Isso quero deixar público e bem claro. De facto, tem sido inexcedível, quer a população, quer as forças da autoridade, quer as instituições, quer a solidariedade entre as pessoas. De facto, estou feliz porque tenho um concelho que tem-se comportado à altura das circunstâncias, num momento complicado e difícil para todos nós, mas é com muito bom agrado que, de facto, as pessoas não circulam na rua, fazem e apelam aos recursos disponíveis para que possamos correr uns aos outros, e também estão no cumprimento das confinações que as autoridades legítimas também estão, no fundo, a informar e a participar, como ontem aconteceu, com aparelhagens sonoras pelas ruas para que as pessoas fiquem em casa e não saiam, no sentido de conter este enorme flagelo que nos assola.
Entretanto, estão em marcha mais medidas de apoio para implementar em breve, para além das que têm caráter preventivo e que centram atenções nas estruturas dedicadas à faixa etária mais elevada.
Quero chegar no final do ano, não quero ter mais vantagens em termos do Orçamento Geral do Estado que tive com esta crise. O nosso objetivo, de facto, é que possamos acudir, e neste momento estamos a acudir, quer em termos sociais, através da nossa assistência social e dos nossos serviços, que também, com o SLDS, a 4G, nos está, de facto, também a colaborar, a acudir às pessoas com necessidade, porque há casos e casos. Felizmente, Vila Nova Barquinha não tem muitos casos, mas tem casos sociais complexos. E estamos a acudir a esses casos, em parceria também com as IPSS. Ainda ontem consertamos o plano operacional municipal, nomeadamente na questão de infectados, onde é que vamos deslocar, ou seja, estamos a planear tudo estrategicamente, porque os lares é uma situação complexa. Daí também, quer o plano de contingência da própria Segurança Social, também já tivemos acesso, quer o nosso plano de contingência interno, quer o plano municipal de operações, que neste momento está aprovado, onde há dia de hoje, no sentido de acudir e disponibilizar várias instalações, como o Albergue da Juventude em Tangos, que é também o Centro de Fazia Sobral, que era para inaugurar em breve, mas que tem 17 camas disponíveis para estas situações, quer os próprios pavilhões municipais, no sentido de comatarmos a onda que poderá eventualmente vir. E uma guerra ganha-se com a estratégia. Ou seja, a logística é meio caminho andado para ganharmos este combate. Todas as outras questões amontantes, apoios sociais, dispensa de pagamento de rendas, vamos fazer do caminho caminhando. Aliás, na próxima reunião de Câmara, que vai ser pública, vamos também debater este tema, no sentido de procurar ajudar e acudir às pessoas que, de facto, nestes tempos que correm, bem precisam.
Os 25 utentes infectados com Covid-19 do Lar Solar Dona Maria, em Carvalhal, concelho de Alvaiazere, não apresentavam sintomas até à noite desta quarta-feira. A indicação foi avançada à ERTS por Célia Marques, presidente daquela autarquia do distrito de Leiria, fez um ponto de situação de um cenário dramático e que podia ter ganho outros contornos, não fosse a pronta intervenção do município, nomeadamente na realização de testes. Refira-se que um senhor, com idade na casa dos 80 anos, já perdeu a vida, ele que era utente do solar e que também estava infectado. Sofria, ainda assim, de outras graves patologias. Mas a verdade é que, perante o teste positivo, a Câmara de Alvaiazere quis avançar para um cenário de certeza e promoveu exames a todos os outros utentes e funcionários, para além dos bombeiros que estiveram em contacto mais próximo. Neste caso, com todos os resultados negativos. Célia Marques, na primeira pessoa.
Infelizmente, deparámos-nos com esta situação, uma situação que muito nos preocupa a todos, não só ao Executivo, como a toda a comunidade, acredito. Estamos a fazer aquilo que está ao nosso alcance. A Câmara Municipal tomou conhecimento desta situação, ou melhor, da situação de um caso positivo a semana passada. Fomos contactados pelo LAR, dando nota que estavam perante um idoso que estaria internado no Hospital da Universidade de Coimbra, que teria sido testado pelo próprio hospital e que teria dado positivo com Covid-19, e o LAR manifestou-se a sua preocupação à Proteção Civil da Câmara Municipal, e de imediato entramos em contacto com a Saúde Pública, com a nossa delegada de saúde, alertando para o cenário que estaria aqui a colocar, e com essa preocupação solicitando à saúde que diligenciasse os testes. Infelizmente, esse não se concretizou, uma vez que não haviam sintomas, foi entendimento que, não havendo sintomas, seria muito precoce avançar com os testes, que inclusivamente poderiam dar falsos negativos e que poderiam perspectivar uma sensação de segurança aos utentes e aos colaboradores, que poderiam depois trazer resultados negativos para a instituição. A Câmara Municipal não entendeu da mesma forma e providenciou todas as diligências no sentido de contratualizar os testes aos utentes, aos colaboradores e aos bombeiros que efetuaram os serviços de transporte destes utentes para o hospital. Contratualizámos 53 testes, incluindo todo este universo de pessoas. Foi muito difícil também, se me permite, contratualizar este serviço, uma vez que os laboratórios não estavam a fazer recolhas no local. Foi difícil porque nós entendíamos que deveriam ser feitas as recolhas no local, porque estávamos a falar de um grupo de pessoas, lá está, de risco, com mobilidade reduzida, e que seria difícil transportar. Felizmente conseguimos, depois de muitos contactos, um laboratório que se disponibilizou a vir ao local fazer as recolhas, e os resultados ficou acordado que seriam entregues à Delegada de Saúde Pública. A Delegada de Saúde Pública, conforme foi tendo os resultados, foi-nos comunicando. Os primeiros que nós tivemos conhecimento foram os dos bombeiros, que felizmente foram negativos e que nos perspectivaram, devo ser honesta, aqui alguma tranquilidade, porque considerámos que poderíamos estar precisamente perante um cenário mais favorável, digamos assim, à instituição. Na terça-feira tivemos efetivamente conhecimento de grande parte dos resultados, infelizmente positivos, ou seja, dos 27 utentes que estão naquela entidade, 25 deram positivos, e dos 17 colaboradores, 9 foram também positivos.
Em comunicado enviado para a ERTES, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo mostra a sua preocupação quanto aos testes rápidos no âmbito da pandemia Covid-19, que está presente no país. Aliás, registro para uma missiva da Unidade de Saúde Pública do Açores Médio Tejo, que não deixa margem para dúvidas. Estes testes não devem ser realizados na época que estamos a viver. A nossa redação já falou com Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde, que reforçou esta ideia.
Não, estes testes não são aconselháveis nesta fase que estamos a viver da pandemia. Poderão eventualmente vir a ser aconselháveis de quando a pandemia passar, em termos científicos, para avaliarmos se as pessoas estão ou não com a imunidade. Estes testes são uns testes que detectam os anticorpos no nosso corpo, no nosso organismo, mas esses anticorpos só são desenvolvidos a partir do 8º, 10º, 12º dia, conforme as pessoas e a sua imunidade. E, portanto, podem dar a sensação às pessoas que não têm vírus, que estão bem, e alguma sensação que lhes permita alguma liberdade pode ser desastrosa. Os testes rápidos não devem ser utilizados de forma nenhuma. Costuma o povo dizer que depressa e bem nunca o fez ninguém e, portanto, nestes testes é a mesma coisa. Nós temos os testes pelo Instituto Ricardo Jorge e pelos outros laboratórios a demorarem 5 e 6 horas no mínimo e no início da pandemia, porque agora com o aumento do volume do número de testes que são feitos já demoram mais tempo. Nunca um teste com 15 minutos podia dizer taxativamente se a pessoa está com o Covid, se não. Ora bem, não devem ser utilizados estes testes. Não são fiáveis para detecção da infecção por SARS-CoV-2, que é o vírus que provoca a infecção.
Senhora doutora, estamos a falar aqui neste método de picada no dedo. Aqui, segundo julgo saber, o método mais utilizado nesta altura é com recurso à zaragatoa.
O método utilizado é com recurso à zaragatoa nasal e à zaragatoa nasofaríngea, que é assim que deve ser feito. São os métodos que são creditados pelo Instituto Ricardo Jorge, pelo Instituto Nacional de Saúde. Estes métodos rápidos que andam aí, não digo que seja de um, dois ou três, sejam todos os testes rápidos que andam aí, são creditados pelo Infarmed, não quer dizer que não sejam testes que não nos possam até mais tarde vir a ser necessários. Mas nesta altura da pandemia não podem ser utilizados, nem estão acreditados pelo mundo.
Numa nota tornada pública através das redes sociais, Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira, Conselho de Tomar, revelou estar envergonhado com aquilo que tem ocorrido na linha Ceira, precisamente por alguns comportamentos menos adequados à fase que atravessamos. Revela o autarca que aquela localidade está a ser fortemente manchada por alguns cidadãos que temam enfurar o confinamento obrigatório de forma deliberada. Fazem-no a troco de uma cerveja, de um copo de vinho, ajuntamentos espontâneos à porta de alguns estabelecimentos, à míngua de um pouco de álcool, mas desta feita não são para desinfetar as mãos, mas sim para satisfazer os seus vícios, acusou Carlos Rodrigues, que em declarações à ERTE reforçou estas críticas.
O que está aqui em causa é a saúde pública, obviamente, nesta fase em que estamos a passar, com a questão do levantamento do estado de emergência, e a obrigatoriedade de confinamento. Portanto, há indivíduos que teimam, e de forma deliberada, em furar estas regras, nomeadamente, e quando eu fiz a publicação, fiz duas publicações distintas, uma generalizada em termos da Junta de Freguesia, e obviamente uma a título particular, em que me referi à Linha Ceira, mas não é só na Linha Ceira, em toda a freguesia da Ceira, isso acontece. Existe, por parte de alguns indivíduos, a busca constante de um local de encontro, e que não é somente nos estabelecimentos de cafés, padarias, bombas de gasolina, não é só, também a nível particular isso acontece. E ao colocar nas redes sociais, a minha intenção foi agitar um pouco a consciência de todos e dizê-lo aqui e salvaguardar a postura que a GNR tem tido e a articulação que tem tido com a Junta de Freguesia. Sempre que nós lhes pedimos para fazer algum tipo de intervenção, a GNR tem ido junto do espaço, desse espaço, e tentar confrontar os proprietários no sentido de não poderem continuar com esse tipo de situação, mas passa sobretudo por uma questão de cidadania, claro. há pouca maturidade, e quando digo isto, isto não é generalizado, estamos a falar de uma porcentagem mínima, mas essa porcentagem mínima de pessoas que têm esse tipo de comportamento comprometem todo o esforço dos restantes, e é isso que está aqui em causa, e que eu penso, do feedback que tenho tido até pessoal em termos de problemas, que não é só na freguesia da Agenceira, é generalizado. Este comportamento tem que terminar, as pessoas têm que perceber que quanto mais cedo nós vencemos esta batalha, menos dificuldades iremos ter no futuro em termos económicos e em termos de recuperação das nossas vidas, e portanto é preciso fazer o esforço de todos. Eu penso que a população da freguesia, e isso é importante dizê-lo, tem tido uma posição e uma resposta muito, muito consciente e muito responsável. Quando lanço este tipo de apelo que fiz ontem, são exceções, portanto a realidade a nível de 90 e poucos por cento da população, quase 100% diria, de tal responsabilidade, de tal consciência da gravidade do momento que atravessamos, e nesse sentido sinto-me orgulhoso pela população. Obviamente, quando me senti envergonhado, foi o termo que eu utilizei ontem e utilizei em termos do meu Facebook particular. É a realidade como linha CRS, mas a realidade é extensiva e é genérica a toda a freguesia, como disse, e infelizmente por aquilo que nos chegou noutras freguesias também do nosso Conselho e do Conselho de Urgência.
A indicação é avançada pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo. As urgências básicas dos hospitais de Tomar e Torres Novas vão começar a fechar entre a meia-noite e as 8 da manhã, numa medida que será implementada a partir deste dia 5 de abril. No mesmo esclarecimento, o CHMT justifica este cenário com a atual pandemia e por se esperar uma maior afluência de casos infectados com Covid-19 a partir dos próximos dias, pelo que será necessário alocar profissionais de saúde às diferentes áreas de internamento, de esterilização e de meios complementares de diagnóstico, assim como reforçar a capacidade de rotação das várias equipas. Ou seja, quem necessitar de recorrer às urgências só poderá fazê-lo com recurso ao Hospital de Abrantes. O Centro Hospitalar garante que o encerramento noturno dos dois serviços de urgência básica não compromete a assistência à população, uma vez que se mantém em funcionamento 24/24 horas o serviço de urgência médico-cirúrgica, o serviço de urgência pediátrica e o serviço de urgência de obstetrícia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O homem que atropelou mortalmente José Fábrica, dono da Escola de Condução Carmona do Entroncamento, foi condenado com 19 anos de prisão pela prática de homicídio qualificado na forma consumada. O crime ocorreu na madrugada de 18 de março de 2019, na localidade de Lamarosa, concelho de Torres Novas, numa altura em que José Fábrica se apercebeu que dois indivíduos estavam a furtar o seu veículo. Ato contínuo, a vítima ainda tentou impedir a dupla, só que foi atropelado. O autor, residente no Entroncamento, foi apanhado pouco tempo depois pela polícia judiciária. O outro sujeito que estava presente nessa madrugada fatídica foi condenado a 2 anos e meio de prisão.
Rádio Hertz, informação.
A Guarda Nacional Republicana deteve dois indivíduos na madrugada desta quarta-feira na localidade de Montes, freguesia de Olalhas, concelho de Tomar, apanhados em flagrante delito quando estavam a furtar numa residência. Os militares deslocaram-se ao local depois de terem recebido uma denúncia de um popular. Ato contínuo, o grupo de criminosos foi surpreendido, sendo que dois dos elementos conseguiram mesmo fugir e, pelo meio, abalroaram uma viatura da GNR, mas, felizmente, sem consequências físicas a lamentar para os militares. O capitão Tiago Delgado, comandante da GNR de Tomar, confirmou este cenário em declarações à ERT.
Então, isto foi no seguimento de uma denúncia de um popular, em que terá ouvido uns barulhos ali estranhos numa residência. Os nossos militares foram contactados, deslocaram-se para lá e, efetivamente, detectaram um grupo de indivíduos a fazer um furto numa residência.
Quando se fala em grupo, somente estes dois ou houve mais alguém que estivesse associado a este delito?
Houve mais dois indivíduos que estavam associados ao grupo, mas infelizmente eles conseguiram uma fuga, apesar de estarem identificados, e não os conseguimos interceptar.
Senhor Capitão, estes indivíduos na altura de detenção ofereceram algum tipo de resistência, alguma violência?
Não. Os outros dois indivíduos que fizeram em fuga ainda abalroaram uma das nossas viaturas, mas fora isso não houve assim mais nada.
Não houve ferimentos por parte de militares?
Não. E o nosso conselho é sempre que avistarem pessoas estranhas e pessoas que tentem aproveitar de situações e tentem tentar dissimular-se de médicos ou de pessoas que andam a fazer desinfecção casa a casa, que nos contactem imediatamente.
A Guarda Nacional Republicana alerta para um conjunto de tentativas de burla que estão a ocorrer de norte a sul do país. Se receber algum pedido de donativo através de e-mails, telefonemas ou mensagens nas redes sociais por alegada organização para contribuir com financiamento para a compra de equipamentos, financiamentos de vacinas, compra de máscaras, luvas, serviços ou outros apoios com o intuito de combate à pandemia do Covid-19, não contribua com dinheiro, informação ou qualquer outro bem. Possivelmente está a cair num esquema de burla em que alguém se está a aproveitar da sua boa vontade. Se pretender de facto contribuir através da sua instituição, empresa ou a título individual, preencha o formulário e ajude o Serviço Nacional de Saúde acedendo a covid19.mine-saude.pt. Em caso de suspeita de burla, informe a GNR. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia, relembro que hoje, dia 2 de abril, se assinala o Dia Internacional do Livro Infantil, que se comemora em todo o mundo. Esta data foi estabelecida em 1967 e é celebrada por iniciativa do Conselho Internacional sobre Literatura para os Jovens, que em Portugal é representada pela Associação Portuguesa para a Promoção do Livro Infantil e Juvenil. Portanto, este dia foi criado com o objetivo de apelar para a importância da leitura e para o papel fundamental que os livros representam para a infância. No site da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas pode-se encontrar, inclusivamente, uma diversidade de serviços e atividades relacionadas com este Internacional do Livro Infantil. No mesmo site, que é dglab.gov.pt, é possível aceder à iniciativa Uma História por Dia, Não Sabe o Bem que Lhe Fazia, que de forma similar também disponibiliza uma história contada ao vivo, podendo-se ainda ter acesso no Facebook e no canal do YouTube das Bibliotecas Municipais de Lisboa. Ainda a respeito do Dia Internacional do Livro Infantil, o portal culturaportugal.gov.pt, cuja missão principal é a aproximação do cidadão da cultura, também disponibiliza informação sobre as várias atividades culturais programadas para a comemoração do livro infantil. O mesmo acontece com a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Para este dia, oferecem várias histórias infantis, colocando à disposição vários livros infantis. Portanto, existem muitas opções para podermos dar o nosso contributo no Dia Internacional do Livro Infantil. Por isso, procuremos contar, ouvir uma história. Através delas, não só as crianças, como sabemos, mas todos nós, podemos fazer voar a imaginação, ainda mais nas circunstâncias atuais conturbadas que atravessamos. Num livro infantil, Cornélios, era um crocodilo que, ao contrário dos outros crocodilos que rastejam para se deslocar, resolve caminhar de pé. E por isso, de pé, começa a ver coisas que nenhum outro crocodilo tinha visto e percebido antes. O que mudou foi a sua perspectiva. Por isso que sejamos positivos e tenhamos esperança suficiente para juntos ultrapassarmos este período negativo da sociedade, partilhando ou ouvindo uma história neste Dia Internacional do Livro Infantil.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim terminamos esta edição, não sem antes lhe deixar o apelo: cuide de si, porque estará a cuidar daqueles que mais gosta.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.